Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do SDR de Vacaria e Montes Capões. Sempre uma grande, grande alegria poder contar contigo, a tua audiência. Você empresta o seu tempo para ouvir as informações do SDR de Vacaria e Montes Capões. Sérgio, no início desse programa, eu preciso fazer justiça com uma pessoa que pediu um alô, um abraço sábado passado, eu acabei não mandando. E quando ela me disse, ela disse assim, eu escutei vocês lá e você não me mandou um abraço que você prometeu. É a Lena. Lena, ela mora no bairro Imperial e está sempre nos acompanhando. Ela disse que ela tem uma hortinha na casa dela que cultiva alface, repolho e tempero verde e outras coisinhas lá.
Temos que fazer uma visita lá, então.
É verdade, buscar umas alfaces.
É, exatamente.
Tá bom, Lena? Então, um abraço para ti, obrigado pela audiência. Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os sábados e que nem tu tem dito, Bonese, só quando a gente conversa com as pessoas, sabem quantos nos acompanham no final de semana. São muitas pessoas. E a cada sábado vem crescendo a nossa audiência. Isso que é bom, isso que é importante, eu acho que é para isso que a gente tem, e eu tenho dito aqui várias vezes e vou repetir, a gente tem se esforçado aqui para trazer informações sempre cada vez melhor e mais importante, né? Para que a gente possa, então, deixar todas as pessoas que nos acompanham bem informadas, não só com as nossas agendas, nossas atividades, mas também com assuntos, com entrevistas, com participações de pessoas que trazem informações importantes. Eu acho que esse é o papel nosso fundamental, essa é a nossa meta, digamos assim, principal do nosso programa Vida Rural.
Tanto que sábado passado ouvimos aqui as autoridades que fazem também o movimento sindical acontecer, para que os benefícios cheguem lá no produtor e no associado, né?
Esse nosso programa, ele é bem, eu diria assim, bem eclético, né? Porque ele não tem sempre a mesma forma de ser feito, né? Às vezes a gente grava aqui, às vezes a gente faz direto, às vezes a gente faz por telefone viajando, quer dizer, dependendo a situação e o momento, é a forma que a gente faz o programa. Então, acho que isso também marca um pouco, isso também tem trazido assim, uma expectativa sempre por parte de quem nos acompanha, dos nossos associados, sempre a expectativa de nos acompanhar todo sábado para saber quais são as novidades que tem no nosso programa.
Falando em novidades, e aí a agenda e as atividades você deixa para o segundo bloco,
certo?
Conforme nós falávamos ainda nos bastidores, agora nós vamos falar de alguma coisa que parece que ninguém vê.
Exato.
Mas são as perdas na lavoura. Quantidade de grãos que acabam ficando na terra na hora de ser colhido. E aí depois a gente vê, colheram a soja, tá bonito e tal. Aí começa aquele verdinho que nasceu de novo, é a soja rebrotando porque ficou na lavoura.
Porque tem dados que dizem, né?
Um exemplo, a soja só.
Exato, sim, mas tem dados, né, Bonese, que falam em percentuais de perca depois que soja, milho, trigo, enfim, tá pronto. E está maduro, digamos, né, na lavoura, que se perde até chegar digamos, ao consumo final. E se a gente for olhar isso que tu diz na lavoura, aí tu começa a andar nas BRs, aí está amarelo de soja, de milho nesse período, né? E o que se perde é bastante grande. Então, isso que a gente vai ouvir hoje também, uma entrevista que o Bonese fez na semana passada ainda,
isso,
né? Muito importante, eu acho que vale a pena prestar atenção também, e principalmente não só prestar atenção na entrevista, mas prestar atenção no que fazer para reduzir essas percas e esses prejuízos que o agricultor, o nosso produtor, tem.
Exatamente, Sérgio. Agora nós vamos conversar com o senhor Plínio, ele é instrutor do Senar, consultor também para a América Latina, e nós vamos falar de um tema importante que ele vem chamando a atenção, quanto às perdas na lavoura. Como assim as perdas na lavoura? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. Quando se fala em perdas na lavoura, nós estamos falando, então, perdas de grãos no momento da colheita mecanizada, e a gente trabalha na área de grãos, tanto trigo, soja, milho, arroz, feijão, e em toda a nossa região aqui do Estado do Rio Grande do Sul e fora também. E temos, assim, já um trabalho há vários anos sendo feito, E como nós entendemos assim, que é uma perda acima de um índice aceitável, e se pode trabalhar, para se ter uma perda que te deixe um pouco mais satisfeito em relação a volume e a custos. Só que também, por outro lado, nós entendemos que precisa ser um trabalho feito junto com quem realmente está envolvido no processo, tanto o proprietário da máquina, quanto o dono da máquina, da lavoura, perdão, como também o operador, o gerente, é um processo de conjunto. Né?
Define, por favor, essa questão da perda. O que, que se perde?
Se perde grãos.
E como?
Né? E como, exato. Então, como se perde o grão? Vamos entender que, se pegar uma realidade agora, do momento que nós estamos já findando a colheita da soja é a colheita que temos uma perda em torno de 80% de grãos que não entram na coletadeira. Ou seja, a perda acontece pelo equipamento da máquina que toca na planta fora da máquina. Ou seja, é o caso do mulinete. É a questão, então, o processo de captação e o corte. Então, a maior perda que nós temos é ali. E esse processo pode ser reduzido, o impacto desses mecanismos, começando lá pela regulagem da semeadora. Então, às vezes nós não temos a solução na coletadeira, e sim na semeadora. Quando eu tenho um plantio com a distribuição, respeitando a distância ou vital entre as sementes, velocidade do plantio, profundidade, cobertura e todo o processo de plantio, que é para as plantas serem mais uniformes na distribuição. Porque daí, se o mulinete é o maior causador de perdas, eu quero evitar o máximo toque dele na planta. Então, ou seja, que a planta possa entrar na máquina sem a ação do mulinete ou com a menor ação possível. Então, isso depende de um conhecimento que já vem em todo um processo. Plantio e depois a colheita.
O tamanho do prejuízo, vamos tentar ser o mais didático possível, professor. Num hectare, por exemplo, usando ainda o parâmetro, o exemplo da soja, o que, que fica, o que, que permanece na terra?
Eu diria assim que hoje uma perda aceitável em soja, pela Embrapa Soja, que é Londrina, do Paraná, seria em torno de 0,75 sacos por hectare, ou seja, 45 quilos aqui para nós, né? É preço comercial. E entendemos que isso é ainda acima do que nós poderíamos conseguir, porque pela qualidade das máquinas que temos, pelo domínio da tecnologia de plantio de soja, plantio direto, preparação de terrenos e a própria estrutura da coletadeira, nós podíamos trabalhar com bem menos disso. Mas nós estamos bem acima disso ainda. Então, se eu considerar metro quadrado, vamos entender que é comum a gente dizer assim, alguém me fala, até por telefone me ligo, Plínio, mas eu estou vendo uma perda grande aqui porque nasceu soja na lavoura. Só que aquilo que nasceu é no máximo 60% que perdeu, que é a chamada planta voluntária. Porque uma semente de soja para germinar precisa em torno de 75% do seu peso em água. Então, toda a semente que não teve a água suficiente, a semente que foi quebrada, foi triturada, que tu nem vê ela perdida, que não germinou. Então, tu considerar hoje, em torno disso, 40 sementes por metro perdido é em torno de um saco por hectare. Não sou muito de usar essa quantidade de grãos, porque depende do peso. Para mim, é pesagem. Para mim, semente, por exemplo, de soja, cada 6 gramas por metro quadrado é um saco por hectare. Mas vejam bem, a gente olhando, tu vê o que nasceu e não o que foi perdido. Então, esse trabalho a gente avalia na hora da colheita, acompanhando a coletadeira. E por isso que até nós temos empresas hoje, no Brasil, no Estado, que tem uma pessoa especificamente acompanhando a coletadeira, fazendo um monitoramento. Passou do limite, pede para parar e avaliar a causa dessa perda.
Bom, quer dizer que em um hectare, perto de 47, 50 quilos da soja permanecem ali, que não vão ser colhidas, né? Que serão perdidas. Quer dizer que no universo de um grande campo como Vacaria, tem muitos aí, o prejuízo é enorme, então, trazendo nos valores aí que dá para mensurar.
Na verdade, a gente fala em milhares de sacas, né? Porque nós pegamos aí, esse ano a gente ainda não terminou o trabalho, até porque nem terminou a colheita, mas eu tive casos aqui o ano passado de perdas acima de 2 sacos por hectare, né? Que a gente acompanhou. Isso em soja, sem contar o milho, que é uma cultura que dá para reduzir muito, até zerar a perda também, excessivamente acima daquilo que nós consideramos. Então, quando a gente fala que não entrou na máquina, tem aquela situação. No corte, tem muitas sementes que ficam ainda com a vagem e já vem lá no plantio, desde a velocidade de trabalho, porque a soja germina abaixo da linha de plantio, ou seja, vai ficar a coletadeira, mesmo que vai fazendo um corte raso, baixo, contra o solo, ainda deixa vagens no pé. E outra é que debulha ali, debulha e esse grão cai no chão. E depois nós temos a perda da parte industrial, é aquele grão que entrou e por regulagem da coletadeira, aí sim é regulagem da coletadeira, ele pode sair através de saca-palhas, que é a separação, ou no caso uma máquina axial, que é pelo rotor, ou então pelas peneiras, né, sistema de limpeza. E ainda nós temos uma outra perda, que hoje até a gente vem trabalhando já com algumas entidades aqui no Estado, que é eu estou falando até agora em perda quantitativa. Nós ainda temos a perda qualitativa, que é a qualidade do grão, que é aí pelo excesso de trilha, pelo excesso de retrilha, por regulagem desde os elevadores, e que depois lá, na hora da secagem, nós temos uma redução de peso, de volume, qualidade de semente, etc.
Como é que faz o produtor para reduzir ou acabar com essas perdas, então?
Tem três formas. Primeiro é treinar quem trabalha. Treinar, treinar, treinar. O segredo é treinamento. Segundo, conhecer a máquina por dentro. Conhecer só por fora é muito pouco. E isso também é através de treinamento. E terceiro é ter uma máquina com uma qualidade de manutenção adequada. Manutenção não é trocar graxa, óleo, mecânica. Aquilo que é de mecânica é normal. A manutenção que eu me refiro é aquela manutenção no setor ou no componente que tem função em trabalhar com a planta e ou com o grão, com a palha separadamente.
E esse serviço o senhor também presta, vai lá e conversa com o produtor também, né?
Ah, com certeza. Nós, através do Senai, a gente tem o curso, o treinamento. Só que no período de colheita, a gente não faz isso lá no campo. Então, eu tenho empresas, tenho produtores, que a gente tem um acompanhamento já agendado, tanto aqui quanto no arroz, lá fora. Que chega a época da colheita, a gente vai lá fazer a largada, deixa nas condições, para ver se a manutenção da máquina e as regulares estão de acordo, e quando necessário, esporadicamente, ainda em função da diferença nas condições da cultura, exige ainda uma mudança nessa regulagem, a gente também fica disposto a ir de novo lá.
E como é que faz para entrar em contato com o senhor?
Normalmente é o telefone, né? Hoje a gente tem uma facilidade maior, que é o número de telefone, o WhatsApp, meu telefone é 5499-971-1923, por e-mail também, né? Que também a gente tem é disponibilizado aí.
E o seu e-mail é?
Meu e-mail é pplinio@hotmail.com. E nós vamos encontrando, respondendo para você então, né? E eu acho que é salutar esse momento de falar sobre isso, porque só tem um jeito: ajudar quem está trabalhando. Eu tenho uma máquina qualificada, uma máquina cara, e quem está lá em cima quer fazer o melhor. E tem perdas que pode achar que não está acontecendo, só ver depois que, no caso da emergência, né, dessas plantas chamadas voluntárias.
Está então a participação do Plínio, que inclusive parceiraço do sindicato, né, Sérgio?
Pois é, ele é um instrutor do Senar, que tem feito e realizado os cursos para nós, né, numa parceria entre o Sindicato Rural, Senar, de tratores agrícolas e também de regulagem de colheitadeiras, enfim, essas máquinas plantadeiras. É interessante. E aí deixar aqui em aberto também, né, as empresas ou agricultores, produtores, enfim, que queiram fazer esses cursos, né, ou mesmo uma fala, uma palestra, só entrar em contato conosco que a gente vai atrás para agendar e marcar esse tipo de atividade na sua propriedade ou mesmo no sindicato, onde a gente possa ter um espaço para realizar esse tipo de curso de informação. Acho que é muito importante isso, porque muitas vezes o lucro que a gente poderia ter na lavoura, a gente acaba perdendo na hora da colheita.
Infelizmente, foi o que nós ouvimos agora. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aos comerciais e em seguida então a gente volta trazendo a agenda da semana, as atividades da semana que passou e muita coisa ainda para falar no programa Vida Rural, Sérgio. Um instante só, a gente já volta.
Ok, vamos lá então.